Comissão aprova projeto que exige rastreadores em veículos que transportam cargas perigosas.
Aloysio Nunes Ferreira aponta contradições no programa Minha Casa Minha Vida.
Jarbas Vasconcelos pede que governo reveja mudança na proposta original do canal do Sertão de Pernambuco.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que exige a instalação de rastreadores por satélites nos veículos que transportam cargas perigosas, como materiais radioativos ou explosivos.
O projeto da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, segue agora para análise da Comissão de Infraestrutura, como informa a repórter Valéria Ribeiro.
Para a senadora Vanessa Graziottin, a utilização de sistema de rastreamento por satélite vai permitir a localização imediata dos veículos com materiais perigosos e evitar maiores desastres. Ela também considera que os gastos que as transportadoras vão ter para implantar os rastreadores nos caminhões serão menores do que as perdas e custos decorrentes de acidentes. O senador Oswaldo Sobrinho, do PTB do Mato Grosso, defendeu o uso da tecnologia.
A lei proposta irá possibilitar aos órgãos encarregados da Defesa Civil condições para adotar as necessárias medidas preventivas. Dessa forma, serão reduzidos os riscos de acidentes, bem como os custos humanos, econômicos, ambientais dela decorrentes.
E os senadores da Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovaram o projeto do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que autoriza o plantio de cana-de-açúcar em áreas degradadas ou de pastagem, situadas na Amazônia Legal. A ideia é promover a cadeia econômica que envolve a cana-de-açúcar, principalmente a produção de biocombustível para o abastecimento nacional e internacional. Além disso, o projeto prevê a preservação ambiental e o desenvolvimento das regiões onde serão feitas as plantações. O relator, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, acatou a sugestão apresentada em plenário, que estabelece que somente as áreas indicadas pelo órgão ambiental estadual até o dia 30 de janeiro de 2010 podem receber as plantações. A proposta deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a Câmara dos Deputados.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, pediu ao governo federal a suspensão de mudanças no projeto Canal do Sertão, que faz parte da obra da transposição do Rio São Francisco.
Ele disse que o novo projeto reduz o trajeto do canal, deixando de fora municípios do Sertão de Araripe, em Pernambuco, que eram contemplados pela proposta original de 2005.
Jarbas Vasconcelos explicou que essa região tem algumas das terras mais férteis do estado e abriga o polo gesseiro, que gera 90 mil empregos diretos e indiretos.
Para continuar se desenvolvendo, o polo precisa de água, o que poderia ser garantido pelo Canal do Sertão. Mas isso não acontecerá, reclamou o senador pernambucano, se as mudanças forem mantidas.
Nunca é tarde para corrigir um erro, pois não é justo que a população do Araripe tenha suas expectativas frustradas. Espero sinceramente que o governo da presidente Dilma não frustre a expectativa de todas essas pessoas que esperavam os benefícios sociais e, sobretudo, econômicos do chamado Canal do Sertão para os municípios do Araripe.
As contradições do governo quanto aos números do programa Minha Casa Minha Vida chamaram a atenção do líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira.
Segundo ele, isso acontece quando são comparadas as informações no site da Caixa Econômica Federal e as repassadas pelo Ministério da Fazenda.
Na página da Caixa na internet, são cerca de 78 mil casas em construção e 352 mil já entregues. Pelo Ministério da Fazenda, são aproximadamente 137 mil residências em construção e 627 mil já entregues.
Existe uma diferença de 100% entre os dados oficiais da Caixa Econômica Federal e o Ministério da Fazenda. Nem parece que são órgãos do mesmo governo e tratando do mesmo programa. Esses dados também não batem com as informações do Tribunal de Contas da União, que indicam que somente 328 mil casas foram efetivamente construídas.
Mas, segundo o senador Aloysio Nunes Ferreira, as informações do governo são coincidentes em um ponto. O número de unidades entregues e em construção é muito menor que o 1 milhão de casas que deveriam ser feitas na primeira fase do programa.
Ele acrescentou que, se for levada em conta a segunda fase do programa, que previa a construção de mais de 2 milhões de habitações até 2014, aí os números da Caixa e do Ministério da Fazenda em relação ao Minha Casa Minha Vida são bem menores.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, contou que a cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul, ganhou em novembro o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo.
Segundo o senador, o prêmio consolida Bonito como roteiro turístico internacional, porque a cidade sabe explorar as belezas naturais de suas redondezas.
Rubem Figueiró disse que a experiência serve de exemplo para todo o país, que precisa divulgar melhor suas atrações e tornar o turismo interno mais barato. Hoje, muitos brasileiros viajam para o exterior porque viajar dentro do próprio país fica mais caro.
Falta o Brasil divulgar e destacar melhor os seus roteiros. Também falta o governo brasileiro incentivar nosso turismo doméstico, reduzir tributos, investir em formação e infraestrutura. Enfim, encarar a atividade como uma real fonte de emprego, geração de renda e, por consequência, melhoria da qualidade de vida das populações locais.
A Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a ação do Supremo Tribunal Federal para que a Corte declare a inconstitucionalidade de regras que permitem a doação de empresas a candidatos nas eleições. E a iniciativa foi elogiada pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Na opinião dela, a ação pode reduzir significativamente a possibilidade de influência do poder econômico no resultado das eleições.
Vanessa Graziottin observou também que a excessiva infiltração do poder econômico nas eleições produz graves distorções, como, por exemplo, o estabelecimento de vínculo entre doadores e políticos, o que acaba se transformando em fonte de corrupção.
Acho que raros ou então nenhum caso exista aqui que algum candidato ou algum parlamentar eleito não tivesse que recorrer à ajuda da iniciativa privada, do setor privado, das empresas para poder bancar suas campanhas eleitorais, que aliás estão cada vez mais onerosas, mais caras. Então, o financiamento democrático de campanha é fundamental para a luta contra a corrupção nesse país.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu proposta de emenda à Constituição que dá aos jovens, a partir dos 18 anos, o direito de se candidatarem aos cargos de deputado federal e estadual.
Atualmente, exige-se ao menos 21 anos para concorrer a esses cargos. Para o senador, os jovens de hoje são cada vez mais informados e possuem sede de participação na política.
Eleitos, esses jovens certamente vão também oxigenar a política. Vão dar uma nova cara ao legislativo e, assim, propor ações mais ousadas, mais afirmativas e mais próximas dos anseios da juventude ao poder executivo.
O senador Vital do Rego, do PMDB, criticou a interferência do governo da Paraíba na Procuradoria-Geral do Estado, que restringiu à cúpula do órgão o poder de ajuizar ações por fraudes em licitações públicas.
De acordo com ele, por influência do governador Ricardo Coutinho, a própria Procuradoria-Geral do Estado editou uma regra no final de outubro que retirou dos procuradores do Estado a prerrogativa de propor ações baseadas no descumprimento da lei de licitações.
Na avaliação de Vital do Rego, a regra é uma tentativa de impor aos procuradores da Paraíba a chamada Lei da Mordaça, transformando a Procuradoria do Estado em Procuradoria de Governo.
Espero que prevaleça o bom senso e que a Procuradoria-Geral do Estado reveja as suas decisões, que só a engrandecerá perante a opinião pública para garantir lisura nas atividades da administração pública.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu hoje a 8ª semana de comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Estão previstas atividades como oficina de Libras e visita guiada. A repórter Yara Farias Borges traz os detalhes.
O Senado instituiu a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência para estimular a igualdade e a integração dessas pessoas na sociedade. Para o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, a iniciativa pioneira do Senado atende a esse objetivo.
O Senado tem sido a instituição pioneira nesses avanços e na acessibilidade, de modo que nós estamos todos felizes com os avanços, com a pesquisa, com a resposta da sociedade. É muito importante dar continuidade a esse trabalho, porque acaba norteando a conscientização da sociedade.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, ressaltou a importância de garantir direitos a essas pessoas.
A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem direitos, e esses direitos precisam ser, de fato, assegurados, garantidos, implementados pelos governos, tanto federal, estaduais, municipais.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anguizes. Áudio Eliseu Caires e Isaura Oliveira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.